política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel e Inaldo Sampaio.
Onze horas e três minutos, começa agora o programa Rádio Debate. A partir de agora a gente passa a discutir a política nacional do estado de Pernambuco e os bastidores aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Hoje é quinta-feira e eu trago um entrevistado aqui para o estúdio. Estou ao meu lado com o vice-prefeito de Santa Cruz, Dimas Dantas, atual secretário de Educação também. Dimas, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, amigos e ouvintes da Rádio Polo. E estamos aqui fazendo uma estreia na emissora, com um prédio novo, com um estúdio novo, e sem dúvida nenhuma, com a mão sua, Ney, que é, sem dúvida nenhuma, tem se revelado não só um grande jornalista, um grande comunicador, mas principalmente como um grande empresário.
Não sei se é bem assim não, mas a gente agradece aos comentários do Dimas Dantas, que vai ficar comigo hoje comentando tudo que é assunto da política nacional e estadual também, mas daqui a pouco eu vou fazer também uma série de perguntas ao vice-prefeito, saber como está o governo, Secretaria de Educação assumida agora por ele. Antes, a gente tem os nossos comentaristas, debatedores políticos, daqui a pouco tem Emanuel Glicério ao vivo comigo, Marcondes Moreno, mas eu estou na linha neste momento com meu amigo jornalista Inaldo Sampaio, direto de Recife. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia vice-prefeito Dimas, bom dia ouvintes da Rádio Polo.
Pois é, o vice-prefeito inclusive mandando um abraço para você aqui também, viu, Inaldo?
Eu retribuo, Ney.
Inaldo, pesquisa estadual mostra Armando Monteiro na frente, 27%, João Paulo com 24%, Lula Cabral com 8%. Como é que está sendo a repercussão deste cenário político aí na capital, Inaldo?
Olha, Marco, em primeiro lugar, pesquisa feita nesse momento, sem a gente saber sequer quem são os candidatos, é muito precário, né? Tanto a pesquisa é precária e o comentário muito mais ainda. Veja, pegue só esse nome de Lula Cabral. Como é que se justifica Lula Cabral aparecer com 8% de intenções de... A não ser que a pesquisa tenha sido feita só no Cabo, onde ele foi prefeito. Mas como é que você vai imaginar que ninguém nunca cogitou o nome de Lula Cabral para cargo nenhum majoritário estadual, Lula aparecer com 8% de intenções de voto para governador? Então, sinceramente, fica até difícil a gente fazer um comentário dessa natureza, porque isso não tem a menor lógica, a mais remota lógica, isso não tem. Com relação ao senador Armando Monteiro, a gente pode até admitir, porque é o único nome que está posto no cenário da sucessão estadual, é o dele. Ele está viajando, está se mexendo, não nega que deseja disputar, que já é pré-candidato. Então, e em função disso, inclusive, ele tem aglutinado forças pelo interior, naquele município onde os candidatos perderam a eleição municipal já começaram a correr para ele, porque você sabe que esse pessoal se alimenta de expectativa de poder. Enfim, agora, em relação aos outros nomes, é precário demais você fazer qualquer tipo de avaliação, porque a pesquisa não tem a menor lógica.
Inaldo, esse instituto, Inaldo, eu particularmente nunca ouvi falar, deixa eu ver aqui, não sei se você tem um nome aí, não conheço o histórico, né? Porque assim, é difícil julgar a pesquisa pelo instituto, mas a gente precisa pelo menos conhecê-lo, não é isso? Instituto, não tem um nome aqui, mas é um nome, é desconhecido, não é nenhum grande instituto conhecido no estado, não é isso, Inaldo? Algum outro instituto já fez esse tipo de levantamento ou não?
Não, que eu saiba não, Ney, que eu saiba não. Veja, é possível que o senador Armando Monteiro esteja fazendo pesquisa para consumo interno. É possível não, e é verdade. Agora ele também não tem interesse em divulgar esses números, né? Apenas para acompanhar e tal, tal. Agora, essa pesquisa, inclusive eu recebi também, mas me reservei o direito, pelo menos até agora, de não dar publicidade, justamente por isso eu não conheço o Instituto, entendeu? Porque a gente precisa também saber a credibilidade desse, não é? A gente que trabalha na imprensa, não é receber qualquer pesquisa e tome na mesma hora dar publicidade àquilo sem um mínimo de informação, se o Instituto é idôneo, se não é, os serviços que já prestou, quais foram os clientes e tal, se já acertou previsões de pesquisa em outros municípios, enfim. Eu, pelo menos em relação a mim, eu sempre faço questão de saber previamente quem é aquele instituto com que você vai operar. Agora, eu não conheço também esse instituto, inclusive estranho, né? Um nomezinho meio esquisito, eu lhe confesso que não conheço. Os institutos aqui mais conhecidos aqui da capital são o IPESP, a Instituto Exata, que era a antiga Arconsulto, o IPESP, que é do Antônio Lavareda, que é um nome de credibilidade nacional, inclusive. Tem o CIPEC, que trabalha para o PSB, que é dirigido pelo argentino Diego Brando, cuja sede é em Salvador, mas hoje tem uma filial aqui em Recife, já que trabalha para o PSB nacional e estadual. E agora o Instituto Maurício de Nassau, né, vinculado à Faculdade Maurício de Nassau, do professor Maurício Romão e do professor Adriano Oliveira. Então são os institutos assim mais conhecidos e de mais credibilidade. Mas fora disso aí, eu lhe confesso que eu não conheço.
Tá certo, Hinaldo, a gente agradece a sua participação e estaremos de volta amanhã. Um grande abraço, viu?
Bom dia, Ney, bom dia para o vice-prefeito, aí o pessoal do estudo, Marcondes, e os nossos ouvintes, sobretudo. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta.
Muito bem, 11 horas e 9 minutos, eu tenho matéria com o Loara Andrade, que fala sobre um projeto de lei, será votado hoje na Câmara de Vereadores, projeto de autoria do, na época, vereador Luciano Bezerra, hoje ainda vereador de mandato, mas não está exercendo, está como secretário no governo. Luciano pretende moralizar, pretende regular essas publicidades que tem em Santa Cruz do Capibaribe, desde a entrada até o final da cidade, publicidades visuais, outdoor, uma série de coisas. Vamos ouvir.
Blog do Ney Lima. Projeto de lei pretende moralizar publicidade visual em Santa Cruz do Capibaribe. Um projeto de lei de autoria do vereador Luciano Bezerra, atual secretário de Planejamento e Gestão de Santa Cruz do Capibaribe, propõe o ordenamento de publicidades no município. A proposta já foi votada e aprovada em primeiro turno na Câmara de Vereadores e deve ser apresentada para a segunda votação nesta quinta-feira, dia 15 de agosto. Painéis, faixas, balões ou similares mobiliários urbanos e veículos automotores são regulados por esta lei. De acordo com o texto, a lei orgânica e o plano diretor da cidade estabelecem que o município tem a obrigação de responsabilidade de preservar, proteger e recuperar a paisagem urbana, assegurando a função estética da cidade e o bem-estar da população. A lei considera a paisagem urbana o espaço aéreo e a superfície externa de qualquer elemento natural ou construído, sejam prédios ou qualquer edificação visível para os cidadãos. Para que anúncios como outdoor sejam expostos na cidade, será necessário verificar as condições do local, se são compatíveis e não agridem o meio, sendo priorizados anúncios de interesse público como sinalizações. De acordo com a lei, anúncio é qualquer manifestação que, por meio de palavras, imagens, efeitos luminosos ou sonoros, divulgue ideias, marcas, produtos ou serviços, identificando ou promovendo estabelecimentos, instituições, pessoas ou coisas, assim como oferta de benefícios, e são classificados em 5 grupos: indicativo, promocional, institucional, orientador e misto. Além da classificação para exibição, os anúncios deverão garantir a segurança e devem estar com aspecto visual em bom estado de conservação. Um dos trechos informa ainda que não serão permitidas as vinculações quando redigido em linguagem. linguagem incorreta ou incompreensível, ou contenha qualquer tipo de discriminação e incentivo ao desrespeito às leis. A lei também proíbe que anúncios sejam fixados em caixas d'água e locais públicos, interior de cemitérios, igrejas, hospitais e escolas públicas. Margens de rios e açudes também estão vetadas para publicidades. São liberados anúncios nas edificações, sem prévia autorização de nomes que estejam incorporados à fachada por meio de aberturas ou gravados nas paredes, sem aplicação ou afixação. Além disso, os anúncios afixados em espaço interno de qualquer edificação será considerado visível quando localizado até 1 metro de qualquer abertura ou vedo transparente que se comunique diretamente com o exterior, informa o texto. Para instalar publicidade de qualquer tipo, será necessária uma licença, que deverá ser renovada anualmente com antecedência mínima de 60 dias. Caso aconteçam alterações no meio de publicidade, sem comunicação aos órgãos competentes, a licença poderá ser cancelada. Caso a lei não seja cumprida, o material ficará sujeito à multa imediata da licença do veículo de divulgação, remoção do anúncio ou do veículo de divulgação, a apreensão. As multas custarão R$500 e terão acréscimo de R$20 por metro quadrado que exceder a dimensão permitida.
Onze horas e 13 minutos, está aí o projeto de Luciano Bezerra e eu estou na linha com o Emanuel Glicério, que estará hoje acompanhando a reunião da Câmara de Vereadores. Emanuel, esse projeto já foi aprovado em primeira votação e deve passar, não é isso? Bom dia.
Bom dia, Ney Lima, bom dia, ouvintes da Polo FM. Realmente, Ney, deve passar esse projeto. É uma medida necessária para o município, embora seja impopular em alguns casos. A gente sabe que a consciência, né, dos comerciantes, as pessoas que usam esse tipo de propaganda, muitas vezes acaba não aceitando essas regras, essas decisões, mas é absolutamente necessário. Nossa cidade hoje, né, se encontra numa verdadeira poluição visual, né, e aí tem que se regulamentar, tem que se colocar ordem, né, nessa questão. Você vê o exemplo de São Paulo, o ex-prefeito Gilberto Kassab, ele colocou uma regulamentação dos outdoors no centro da grande São Paulo, da velha São Paulo. É, mandou tirar tudo que era outdoor, mandou tirar tudo que era propaganda irregular. E deu uma outra vida à cidade, né? Deu uma outra cara à cidade. Santa Cruz hoje corre o risco de chegar a um ponto que chegou, né, São Paulo, lógico, numa proporção menor, numa proporção menor, mas corre esse risco. E aí tem que se regulamentar, e aí o governo tem que ter posição para fazer cumprir essa lei, né? Fazer cumprir essa decisão, que muitos, no primeiro momento, vão chiar, vão achar ruim, né, vão reclamar. Comerciantes aliados ao atual governo municipal vão usar aquela velha, né, expressão, o seu amigo do poder, e não faça isso comigo, não ajeite, mas tem que ser tomada essas atitudes. E tem que ser agora. Querida impopular é para ser tomada logo do início do governo, para poder regulamentar e arrumar a casa. Essa decisão, esse projeto do Luciano, quando ele ainda estava na Câmara, não é um projeto importante, foi votado em primeira votação e hoje, com certeza, deve passar aí pela maioria da Câmara.
Emanuel, e a movimentação hoje em torno dos debates, a gente percebeu uma Câmara diferente, comentamos isso aqui ao longo da semana, deve continuar, né?
Pois é, né? E hoje na Câmara a movimentação é interessante em relação ao título de cidadão negado ao Geovaldo Nunes. E alguns vereadores que votaram contra já começam a procurar a casa, começam a procurar a Secretaria da Casa para tentar rever essa decisão. Acho que não sei se um arrependimento, não sei se houve aí uma pressão para que se mudasse o voto. Agora, eu procurei saber hoje com a secretária da Casa, e como o projeto foi reprovado no plenário, ele só pode votar no próximo biênio. Nesse biênio, o projeto não pode voltar mais ao plenário. Então, quem votou, votou. Quem votou a favor, votou. Quem votou contra, votou. Não é quem se arrependeu. Tem que esperar aí mais um período até poder corrigir esse arrependimento e, quem sabe, mudar o voto.
Tá certo, Emanuel, muito obrigado, viu, pela sua participação. A gente volta amanhã, um grande abraço para você.
Abraço, bem, abraço muito da Paula.
Deixa eu botar o vice-prefeito Dimas numa fogueira aqui, de última hora. Esse projeto, Dimas, certo? Você não é mais parlamentar, mas é um cidadão, né? Seria importante sua opinião. Desembargador Geovaldo Nunes, mereceria ou não o título de cidadão em Santa Cruz?
Eu sempre tenho uma pessoa de posições muito claras. Eu acho que ele não merece o título de cidadão. O fato da inauguração do fórum, não tem nada, inclusive foi de outro presidente, a iniciativa e tudo agora. É deselegante você fazer uma proposta dessa para a Câmara rejeitar. O ideal é que o projeto não fosse levado sequer a plenário. Porque isso, normalmente, os vereadores já têm uma posição clara sobre, antes mesmo do projeto subir ao plenário, todos os vereadores já têm uma posição clara sobre cada projeto, se vai votar contra, se vai votar a favor. E fica deselegante hoje um presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco ter um título negado no município, onde ele vai inaugurar um fórum novo e, diga-se passagem, muito bom, muito bonito. Então, entenda assim, se você for seguir ipsis litteris o que diz o regimento, o que diz a nossa lei orgânica sobre o que é um título de cidadão, e que está claro, alguém que de fato contribuiu de forma vigorosa para o engrandecimento da cidade. Então, acho que por aí não teria justificativa. Mas a partir do momento que leva, votar contra é muito deselegante, porque trata-se de um presidente de uma corte, importantíssima, a maior corte de justiça do Estado, e você causar um mal-estar desse, fica ruim, inclusive, para os próprios juízes que militam em Santa Cruz de Caparibe, da comarca de Santa Cruz de Caparibe, porque no fundo, veja que deselegância, vai.
A questão ficou exposta, né? Você vê que o próprio Hinaldo Sampaio colocou isso no blog dele lá na
capital. Eu não
li. Foi, repercutiu, né, no Estado.
No Estado.
Com certeza gerou um certo constrangimento para o desembargador, para o próprio Tribunal de Justiça em si.
Isso, sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que essas coisas a Câmara precisa, assim, principalmente os vereadores, claro, aqueles que votaram contra têm todo o direito, porque o vereador é livre, ele representa o povo e ele, portanto, tem a liberdade de votar como ele queira. Ninguém está obrigado a votar absolutamente nada. Inclusive, eu já votei também contra título de cidadão em Santa Cruz de Caparibe quando estive na Câmara. Contudo, eu sempre digo isso, é de bom alvitre que isso não acontecesse, para não expor, como você bem disse, aí um blog que é lido em todo o Estado, talvez em todo o Brasil, porque hoje essas redes sociais a gente tem acesso em qualquer parte do mundo, e de repente está lá. Até para o próprio desembargador fica muito mal, porque até serve, pode até servir, tipo assim, de gozação, de outro. Sempre sabe que tem a politicagem, seja aqui, seja no Tribunal de Justiça, onde for, onde tem um número de pessoas que se reúne, sempre tem essa, um que gosta, outro que não gosta, um que acha bom quando acontece alguma coisa ruim com o outro, e assim por dentro, por mais maduro que sejamos, mas isso sempre ocorre. E, portanto, eu acho que foi, de fato, uma atitude deixou o presidente do tribunal numa situação muito constrangedora.
11 horas e 19 minutos, daqui a pouco, antes da gente falar sobre o governo, vou perguntar ao vice-prefeito sobre a Câmara também. Dimas, um vereador de carreira, foi um vereador de carreira, extremamente experiente, e hoje tem uma Câmara aí com 17 vereadores, muitos deles novatos. Que avaliação se pode fazer com a experiência de Dimas Dantas? O que dizer a esses vereadores? Daqui a pouco, após o intervalo.
Rádio Debate Polo FM. Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
De volta no programa Rádio Debate, recebendo aqui o vice-prefeito e secretário de Educação de Dimas Dantas. Uma dúvida, acho que é importante as pessoas saberem disso. O senhor recebe dois salários, ou o senhor recebe salário de secretário, ou secretário de, ou salário de vice-prefeito?
Foi ótimo você me fazer essa pergunta, Ney, porque inclusive eu já ouvi em algum local esse questionamento. E até alguns dizendo que eu fui para a secretaria para poder ganhar os dois salários. É importante se dizer que eu só recebo um, que é o do vice-prefeito. Eu não recebo o salário de secretário de educação.
O senhor recebe o mesmo que recebeu o mês passado?
Mês, antes de assumir a secretaria. O meu salário, o mesmo, não mudou desde que eu assumi a vice-prefeitura de Santa Cruz. Sou eu que só recebo esse salário. Eu, na verdade, quando as pessoas falam, normalmente essa questão política é complexa quando você vai ouvir qualquer comentário, porque raramente ele é feito de forma imparcial. Porque, por exemplo, eu cheguei a uma pessoa me dizer, olha, alguém escreveu dizendo que você tinha ido para ganhar os dois salários. Eu digo, no mínimo, essa pessoa, se fosse imparcial, ela teria ligado para mim para pelo menos perguntar. Mas o jornalismo, ou seja lá quem foi que fez, quando faz isso, na verdade, não tem esse cuidado. Por quê? Porque intencionalmente quer confundir a cabeça das pessoas. Mas a verdade é que eu só recebo o salário de vice-prefeito, e a questão da Secretaria da Educação é muito mais um desafio meu em relação a algo que não sou eu, a sociedade humana considera ela primordial para o sucesso dessa própria sociedade, que é a questão da educação.
O senhor encontrou ainda alguma herança, algo proveniente do governo anterior que precisa ser resolvido, ou isso ficou mais na época de Clécio? Porque Clécio foi quem realmente recebeu a secretaria do outro governo.
Olha, eu primeiro quero assim dizer publicamente, parabenizar o trabalho de Clécio e Claudenice, que foram as duas pessoas, coisas, especialmente Clécio, que inclusive veio lamentavelmente passar por uma situação dificílima, que não é desconfortável para todos nós. Mas a verdade é que o problema da educação de Santa Cruz, Ney e amigos, é muito maior do que nós possamos imaginar. Eu vou só dar um exemplo de como nós até hoje estamos lidando. Eu faz aí uns 40, sei lá, quase 60 dias que eu assumi a secretaria, e posso dizer a você o seguinte. Essa semana, uma das pessoas nossas ligada ao EJA foi para um congresso. A cidade que tem, na região, que menor adesão tem no EJA, é Santa Cruz de Caparibe. Essa semana passada recebo um telefonema louco do contador da prefeitura, que os recursos da prefeitura estavam para ser suspensos porque o conselho do Fundeb não tinha sido registrado. Aí imediato procuro informações. Clécio e Claudenice constituíram o conselho, mas não pôde ser registrado porque o conselho de 2007 e 2010 não estavam registrados. Portanto, Santa Cruz corria o risco de ter os seus recursos cessados, exatamente porque os conselhos de 2007 e 2010 não estavam, não tinham sido. Isso também é o conselho da merenda escolar, na mesma situação. E o que é que a gente teve que fazer agora? Correr atrás, descobrir quem são essas pessoas, correr atrás de CPF, disso e tudo, para poder fazer esse registro, para poder registrar o atual e não haver a suspensão dos repasses para o município de Santa Cruz de Caparibe. Aí você vai além. Você vai para a própria estrutura das escolas. É lamentável. Eu não quero aqui culpar A, culpar B. O que eu tenho dito, Ney, é que nós precisamos, de fato, remodelar o sistema de ensino de Santa Cruz de Caparibe, urgentemente. Tive a semana passada na Assembleia dos Professores, lá na Câmara, e eu posso dizer à população de Santa Cruz, com toda certeza, que nós vamos ter que sentar todas as partes interessadas, seja alunos, pais de alunos, professores, a parte administrativa da secretaria, para desenvolvermos um projeto para a educação de Santa Cruz de Caparibe. Porque eu falei da parte física, falei de organização, por exemplo, até o registro dos prédios das escolas não existiam, não estavam feitos, precisavam ser refeitos. Os estatutos das escolas tinham que ser refeitos. Então, você observa é que as coisas, aparentemente, pelo menos no raio, funcionavam, mas só aparentemente. Você vai, por exemplo, para dentro da sala de aula, você encontra dificuldades. Por exemplo, agora mesmo, eu acabei de fazer um simulado da Prova Brasil, que ela quem dá o índice para o IDEB. Nós vamos ter a Prova Brasil em novembro. Nosso IDEB hoje, se eu não estou enganado, é 4.5. Mas como você pode, Ney e amigos, e aí eu quero ser raciocínio, um dia desse eu trouxe uma doutora, Paloma, lá do Recife, para fazer uma palestra lá na Câmara para os professores. E lá eu pedi a ela que desse ênfase à questão da Prova Brasil. A Prova Brasil hoje ela é montada basicamente com interpretação. Na minha época era muito mais a gente decorar os conceitos para poder responder. Hoje a prova, eu vou dar um exemplo aqui para as pessoas, ela formulou uma questão de matemática. Então dizia, Dimas tem 10 lápis. Ney Lima tem 8 lápis a menos que Dimas. Eu não recordo todo, mas no final, no arremate, perguntava qual era a totalidade de lápis que existia. A princípio, quando você lia, você tinha de certeza que ali era uma adição que você tinha que fazer para dar a resposta. Aí botava letra A, B, C e D. Mas, na verdade, a resposta era uma subtração. Tudo era uma questão de interpretação, de você ler e interpretar. O que aconteceu? Poucas pessoas presentes acertaram a questão. Então, o que eu quero colocar...
O senhor fala entre os professores.
Alguns professores estavam atrás de mim, exatamente, não acertaram. Então, eu fiquei muito preocupado, e não é culpa do professor, não estou aqui longe disso. Nós precisamos rever tudo isso. Aí, o que é que eu fiquei preocupado? Mandei fazer uma prova, para que a prova, esse simulado, fiz, que a Prova Brasil é feita entre o quinto ano e o nono ano. Já fiz no nono ano. Estou com os resultados. Se a prova fosse realizada hoje, fatalmente, para o ano, porque o IDEB não só é constituído pela prova dos alunos, mas tem outros, mas o principal norte são os alunos. né? As respostas, o conhecimento dos alunos. O que é que acontece? Você vai, se isso fosse a prova em novembro, for realizado na situação que está hoje, você não tenha dúvida que esse DEB nosso hoje, que é de 4,5, ele não é verdadeiro. Ele vai cair aí muito, não é pouco. E isso vai prejudicar o município. Então nós precisamos, o que é que eu vou fazer? Tô com a ideia que eu tive, que algumas pessoas distorceram a minha ideia. A minha ideia é fazer a prova, com os resultados que eu já tenho do nono período, não vou dizer um desastre, mas é muito abaixo daquilo que se espera. Vou chamar os professores, vou chamar os coordenadores, para que a gente desenvolva um projeto rápido, para que a gente possa dar um incentivo maior aí, né, aos alunos, seja com aulas além daquelas que eles têm, para que nós possamos recuperar em parte ou preparar melhor esses alunos, para que em novembro eles não venham causar um transtorno tão grande. Eu estou fazendo isso porque aí também tem uma questão política nessa cidade. O resultado dessas provas, o IDEB só vai aparecer para o ano. Quando aparecer para o ano, vamos dar um exemplo que hoje está em 4,5, amanhã apareça em 3. Aí o que é que a oposição, principalmente política, vai fazer? Vai dizer, olha, está vendo? Caiu. Porque é fácil dizer às pessoas daqui um ano que a responsabilidade é minha ou de Clécia, que assumimos a Secretaria da Educação ou do prefeito Edson. Mas o importante é que entende, todo mundo sabe, que aprendizado é uma acumulação ao longo do tempo. Você vai acumulando conhecimento. E você não desaprende em 6 meses o que você aprendeu em 10, 12, 15, 20 anos de estudo. E a minha preocupação hoje não é a política. Eu estou antecipando essa questão política, porque eu conheço Santa Cruz de Caparibe, vou fazer com Brizola. Eu venho de longe na política de Santa Cruz. Então, estamos fazendo isso. Eu pretendo fazer um grande planejamento até o final do ano, para que a gente faça realmente uma reforma educacional em Santa Cruz de Caparibe. Vou dizer por quê. E aí vou dizer os pontos que eu acho importante. Acho importante que a Secretaria da Educação passe a administrar diretamente seus recursos. Acho importante, principalmente...
Deixa eu dar uma pausa aqui, Dimas, rapidinho. O senhor falou nisso agora, da Secretaria administrar seus recursos. Veio à tona, há algum tempo atrás, a ex-secretária Socorro Maia disse que na gestão dela, dentro do governo do Estado do Pará, ela era secretária, mas ela não tinha poder de compra, gestão financeira sobre a secretaria. Continua dessa forma?
Não, ela continua. Agora é importante que se diga que o prefeito sempre ouve o secretário para o que vai fazer. Você também, se eu hoje dizer que o que está acontecendo eu não tenho absolutamente nada a ver, eu teria que ser então uma marionete. E eu não fui para a secretaria para ser marionete absolutamente de ninguém.
O senhor entende que isso precisa mudar?
Não, precisa
ter a sua própria gestão.
Ela
financeira.
Precisa, porque ela tem que determinar quais são as prioridades dela e como vai gastar esse dinheiro. Mas para que isso aconteça, nós precisamos, para que melhore a educação, nem não precisa só isso. A primeira coisa que precisa, até antes da municipalização, vamos dizer assim, da educação, ou para que ela passe a, de fato, gerir os seus recursos, é tirar a política de dentro das escolas, a politicagem de dentro da educação de Santa Cruz de Caparibe. Ou seja, a educação, ela tem que correr de forma completamente independente. Porque o que acontece hoje, por mais que você não queira, você sempre, o grupo que ganha, tem uma tendência a favorecer as pessoas ligadas ao seu grupo. Mas pode ser em qualquer outro setor, na educação não. Porque o aluno, hoje, inclusive a vereadora Jéssica levou um dia desses também uma palestrante de Caruaru, da escola Doutor Adilson, lá para a Câmara, lá eu estava presente. E ela colocando, a palestrante colocando que é preciso que se acorde, que as pessoas continuam ainda votando mal, escolhendo pessoas que não representam, e eu concordo com isso. Muitos dos representantes escolhidos pelo povo não mereciam estar onde estão, porque não representam absolutamente ninguém. Mas, quando eu cheguei atrasado, me colocaram, abriram lá um espaço para eu poder falar. Eu peguei a deixa da professora, da palestrante que estava fazendo a palestra, e disse o seguinte: concordo em número, gênero e grau com o que a professora acabou de dizer, mas é preciso nós façamos uma reflexão. Por que é que nossa sociedade ainda não aprendeu a exercer plenamente sua cidadania de forma consciente? Ela não aprendeu ainda, primeiro porque as famílias a grande maioria das famílias se destruíram, mas por outro lado, todas essas gerações que estão vindo aí, gerações e gerações, a maioria passaram na sala de aula. E se passaram na sala de aula e ainda não tem essa liberdade, independência, livre, liberdade de pensar, é certamente porque ela ainda não foi instruída de forma correta. E aí, quando eu digo correta, é aonde? Dentro da escola, principalmente, no meio social que ele convive, mas principalmente dentro da escola, que é um meio social mais restrito, que ele possa ouvir as mensagens chegar para ele, que ele aprenda principalmente a questionar e não ser direcionado a pensar de uma única forma, só enxergar as coisas de uma única maneira. Então, o que eu busco é que a gente tire a política, a politicagem de dentro da educação. Traga os recursos, de fato, para que a educação passe a gerir os seus próprios recursos. E, posteriormente, que a gente possa fazer, de fato, e aí eu espero que até o final do ano isso, uma grande reformulação. Por exemplo, o aluno sair do período de alfabetização, mas alfabetizado. Nós não podemos, porque, por exemplo, se você, eu dou um exemplo meu. Quando eu estudei, que era o quarto ano primário, aí você, para ir para o ginásio, você tinha que fazer um processo de admissão. Tinha um teste de admissão. Era um livro grossão, que você tinha que decorar ele quase todo. Era quase um vestibular que você fazia. Um dia desse eu vi até Fernando Aragão, uma época dessa, falando isso lá na Câmara. Então, o que acontece? Eu terminei o quarto ano primário e eu tinha que fazer essa admissão. Mas como meu pai entendeu que eu não estava preparado para isso, não deixou eu fazer. E me mandou para a cidade de Arapiraca, e lá, como eu cheguei na metade do ano, me botaram no terceiro ano. Mas meu pai entendia que eu não tinha. Mas quando eu comecei a estudar nessa escola, eu descobri qual era a minha deficiência. Minha deficiência é que eu não sabia as quatro operações. Como eu não sabia as quatro operações, eu entendia como formulava todos os problemas de matemática. Mas eu não sabia resolver. Porque eu não sabia multiplicar, eu não sabia dividir. Então, como era que eu ia resolver um problema? E isso é a mesma coisa hoje.
11 horas e 40, eu vou fazer algumas perguntas, pedir ao Dimas para ser mais sucinto, para que a gente tenha oportunidade, só temos 20 minutos e um intervalo ainda de ter algumas respostas. Primeira entrevista que eu faço com o Dimas Dantas, depois de assumir essa Secretaria de Educação, houve uma resistência dos professores. Publiquei isso no meu blog. A Luciene, diretora do Sindicato dos Professores, disse que havia essa resistência entre os professores. Fala-se que o Edson Vieira teria se comprometido que o secretário seria alguém da categoria dos professores. Como foi que o senhor encarou isso?
Olha, Ney, eu sou uma pessoa que eu costumo dizer sempre que eu sempre fui defensor da democracia. Inclusive, vou dar um exemplo para ser rápido nisso aqui. Quando eu assumi, depois dias, a professora vereadora Jéssica apareceu lá na secretaria. E conversando, ela chegou e disse assim para mim: você deve estar com muita raiva de mim, porque ela era uma das pessoas que também diziam que ela não concordava com a minha ida para a secretaria. E eu disse a ela: olha, Jéssica, eu já sei que você não me conhece. Porque longe de eu achar, de ficar com raiva, porque você se posicionou contrário à minha ida. E vou dizer por quê. Porque se eu fizer isso, eu não estou respeitando o seu direito democrático de divergir. Eu não concordo com sua posição, mas o direito que você tem de se manifestar é pleno. Eu não sou isso, eu costumo dizer, na minha casa, meus filhos sempre tiveram direito de, se não quiser votar em mim, não votarem. Você imagina se eu vou desrespeitar o direito de alguém se manifestar. Agora, é importante que se diga, você não pode, por você ou um grupo ou quantidade de pessoas, entender que isso refletia todo o pensamento da classe, que isso não é real. Tem várias razões. A razão de eu ser um político, a razão de eu ser uma pessoa, por exemplo, ser o primeiro homem que assume a Secretaria da Educação de Santa Cruz. Então, na verdade, isso cria, né? Tem o meu temperamento, que algumas pessoas têm um certo receio, mas eu tenho certeza que tudo isso será resolvido ao longo do tempo.
11 horas e 42 minutos, a ida de Dimas Dantas para a nomeação para a Secretaria de Educação faz parte de um acordo político para que Dimas desista de ser candidato a deputado federal ano que vem? Eu faço essa pergunta após o intervalo.
Rádio Debate, Polo FM, política levada a sério. Rádio Debate.
11 horas e 48, continuando o bate-papo com o vice-prefeito e secretário de Educação de Dimas Dantas aqui no estúdio da Rádio Polo, eu deixei no ar a indagação de que falava-se, né, que o Dimas poderia ser candidato a deputado estadual o ano que vem. Quem mais defendeu essa tese foi o próprio deputado federal Eduardo da Fonte, apoiado por Dimas Dantas. Mas veio a Secretaria de Educação e hoje comenta-se que isso poderia ter sido um acordo político para que Dimas saísse do páreo, deixasse o caminho livre dentro do grupo. Como é que é isso, Dimas? Aconteceu isso mesmo?
Ney, eu tenho uma história política já em Santa Cruz de Cabaribe e todo mundo sabe que eu não sou homem de fazer negociatas. eu sou uma pessoa que todas as minhas atitudes que eu tomo como pessoa pública é olhando o interesse do cidadão, da cidadã. Eu não tomo nenhuma posição, por exemplo, na Secretaria da Educação, o que é que eu venho afirmando? Eu venho afirmando que tudo que for bom para o aluno vai ser bom para a secretaria. Aquilo que for ruim para o aluno não serve para a secretaria. O que eu quero dizer com isso? É que a educação tem como fim o aluno, levar a formação a ele. Todo o resto é meio. Secretário é meio, servidores são meios, os professores são meios. Toda a estrutura que se cria são meios para dar, atingir o fim que é a formação educacional dos alunos. Então, nesse caso, eu jamais iria fazer qualquer negociação no sentido de assumir um poder, a parte da administração da prefeitura, em troca de um, porque eu estaria tirando o direito de cidadão que eu tenho de poder, se quiser, me candidatar. O deputado federal Eduardo da Fonte me colocou várias alternativas, inclusive com a possibilidade real de eu me eleger a deputado, e eu disse a ele que eu não tenho interesse. Eu tenho um compromisso durante a campanha, eu assumi um compromisso junto com o prefeito Edson Vieira de fazermos uma boa administração para Santa Cruz de Caparibe. E eu entendo que a maior contribuição que eu possa dar seria através da educação. É uma área que, apesar de eu nunca ter militado dentro dela, mas é uma área que me fascina, porque eu sou fruto disso. Todas as minhas conquistas, elas se devem diretamente à formação que eu tive, seja familiar, seja educacional. Então, tudo isso contribui. Eu tenho uma preocupação hoje com o futuro dessa geração de Santa Cruz, que eu vejo muito se falar em violência em Santa Cruz de Caparibe.
Se o senhor disse a Eduardo da Fonte que não teria interesse, por que é que ele defende tanto isso, chegando a dizer, inclusive, que já teria conseguido outras cidades? Se eu entrevistar, Dimas acabou de inaugurar o estúdio aqui, se eu entrevistar o Eduardo da Fonte hoje e perguntar a ele se o projeto Dimas Dantas para deputado estadual dentro do PP está de pé, o que é que ele vai responder, por exemplo?
Eu acredito que ele tem dito a mim que mantém essa posição minha, de querer que eu seja candidato. Mas eu, particularmente, já disse a ele várias vezes que não sou candidato, né? Agora, deixa eu dizer uma coisa clara, isso é uma opção minha. Ele, por exemplo, ele tem uma opção dele, disse a mim que seria importante para o partido, e eu disse a ele o seguinte, que eu não tinha interesse, o grupo nosso tem um candidato. Claro, se amanhã a sociedade de Santa Cruz viesse entender, ou o próprio grupo entender, nós precisamos que Dimas fosse candidato. Eu não posso ser candidato só porque Eduardo da Fonte quer. Eu preciso ser um candidato que a sociedade de Santa Cruz desejasse que isso acontecesse.
Mas por que o senhor não liga para ele e diz, deputado, quando alguém lhe perguntar, não diga mais que eu sou candidato, não?
Já disse a ele isso.
Continua isso, mesmo o senhor tendo dito, mas o senhor segura que não tem intenção.
Eu não sei se hoje ele já continua afirmando isso. Mas eu já disse várias vezes a ele que eu não sou candidato, que ele não precisa dizer a ninguém que eu não sou candidato. Eu não quero ser candidato. Eu quero, Ney, terminar esses 3 anos que falta a administração de Edson e minha da seguinte forma, de principalmente no setor da educação, que a gente possa ter dado, ou pelo menos criado um grupo real dentro da educação, formado pela Secretaria da Educação, formado pelos professores, pelos alunos, pelos pais dos alunos, que a gente possamos criar uma grande rede. E rede essa que todos entendam da importância da educação na vida de uma sociedade. E é isso que eu desejo. A questão de ser candidato ou não, eu acho que isso é muito secundário em relação a esse projeto que eu tenho.
Mas o senhor coloca, deixa sempre uma janela aberta, diz que amanhã, se a população quiser, a sociedade entender, eu vou insistir um pouco mais nisso, porque sempre fica uma possibilidade no ar, nas entrelinhas daquilo que Dimas fala. Antes, eu vou cumprimentar os meus ouvintes de Brejo da Madre de Deus, de toda a região, que acompanham o sinal da Rádio Polo FM. Tenho na ponta da linha o meu companheiro Marcondes Moreno, que esteve ontem na Câmara de Vereadores de Brejo e acompanhou a sessão. Oposição e situação muito pequena diante da oposição, porque o governo é novo, mas a oposição continua aquela, aliás, a nova bancada de oposição continua aquela, que tem apenas 4 parlamentares. Marcondes, como foi isso? Bom dia.
Em ordem,
E outro destaque.
Marcondes, volta o assunto porque você não estava no ar. Você entrou no ar agora. Bom dia para você.
Olá, bom dia Ney, ouvintes, ao vice-prefeito Dimas Dantas. Ontem a Câmara de Bete pegou fogo mais uma vez. E o Robertinho, filho do prefeito, pediu paciência à oposição para botar a casa em ordem e foi atendido. Todo mundo discursou dizendo que vai dar um tempo para que o prefeito Roberto Assora coloque a casa em ordem. Os destaques ficaram por conta do discurso do vereador Bolão. Ele não pôs críticas à gestão do ex-prefeito, que era seu aliado, embora eles brigaram na reta final, elogiou a gestão atual de saúde e deixou claro que lá não foi culpado pela derrota, e sim por coisas como a má gestão na saúde lá em Brejo da Mata Deus. Mas o fato inusitado ficou por conta do vereador José Valdo de mandar saia. Ele acabou dizendo que se for preciso trocar tapas, ele vai trocar, viu?
Isso disse na tribuna da Câmara?
Já a tribuna da Câmara, já está agora no blog. Ele disse o seguinte, que vai dar o tempo. Agora, o prefeito atual não é nenhuma flores, e se vier com flor, terá flor. Se vier com espinho, tem espinho de volta. Se for preciso trocar tapa, ele vai trocar. E ele disse que o homem é o momento, e ele não vai ficar esperando certas coisas dos adversários. Deu um recado, e deu outro recado para, existe lá uma conversa de que um dos vereadores iria se passar da oposição para a situação. Ele mandou um recado duro, ele disse que onde ninguém é mercadoria para estar sendo comprada, não. Então foi um discurso muito forte, mas até que enfim a Câmara de Brejo voltou, e voltou aí dando esse prazo que Roberto Assora precisa para botar a casa em ordem.
Tá certo, Marcondes, muito obrigado pela sua participação, até amanhã.
Até amanhã, e a gente fala mais sobre Brejo amanhã, como tem muito mais detalhes do que aconteceu em Brejo da Mata Deus. Um grande abraço.
Grande abraço, inclusive José Valdo de Mandassá, que é aquele sujeito cowboy alto, né? Que se for preciso partir para a tapa, vai partir. Aproveitando esse assunto da Câmara de Vereadores de Brejo, trazendo para Santa Cruz, eu falei da experiência de Dimas, política ao longo da história. Como é que o senhor avalia hoje, Dimas, a situação, em linhas gerais, na Câmara de Vereadores? O nível aumentou ou o nível diminuiu em relação ao que tínhamos, por exemplo, até o ano passado, quando o senhor estava lá?
Olha, Ney, eu tenho acompanhado algumas das reuniões. O que eu vejo é o seguinte, Júnior Gomes vem se comportando, na minha concepção, muito bem, como na presidência e no comando dos trabalhos da Câmara. Vejo, de fato, alguns vereadores com um discurso um pouco ultrapassado. Acho, e aí vem uma crítica minha, acho que a oposição está propondo pouco, está fazendo muito mais críticas, se preocupando exclusivamente em tentar, na minha opinião, destruir a imagem do governo do que propriamente contribuir. Porque você pode fazer a crítica destrutiva e pode fazer a crítica construtiva. Não estou aqui me reportando que todas foram dessa forma, mas a grande maioria das críticas que foram feitas foi no sentido de dificultar o desenvolvimento da atual administração. E eu entendo que todo político, seja de oposição de situação, cada um na sua plataforma, tem a necessidade de contribuir para a melhoria dos os seus representados, que é o povo. Portanto, quando você faz uma crítica, você nunca deve deixar de pensar e avaliar se aquela crítica que você está fazendo, ela é de fato, serve como construção para melhorar as condições do povo que você representa, ou se ela simplesmente tem como único interesse, como fundo, exclusivamente interesse pessoal, interesse político partidário. Então eu acho que aí nesse ponto, inclusive também da situação, alguns vereadores com bons discursos, outros com discurso, talvez ainda alguns por ainda não estar totalmente familiarizado com a casa, isso aí de um lado e de outro tem ocorrido, mas no cômputo geral eu acho que as falhas que vêm ocorrendo são normais, e acho que a tendência é que os vereadores cada vez cresçam mais dentro da participação política. A única coisa que eu acho é que nem a situação deve simplesmente serem balançadores de cabeça para o poder, que hoje eu estou nele, e nem tampouco a oposição deve ser uma oposição simplesmente crítica, sem qualquer proposição. Eu acho que quando eu, pelo menos, sempre pautei a minha conduta dentro da Câmara com a crítica, mas ela buscando alertar o administrador para que aquilo de fato estava errado e precisava ser resolvido ou melhorado. Mas jamais simplesmente tudo que se faz, você simplesmente coloca defeitos porque diz que está errado, simplesmente para levar uma imagem, ou construir, ou melhor, desconstruir a imagem da atual administração. Então eu acho que a administração tem falhas, claro que tem falhas, é uma administração nova que está se iniciando, mas tem muitos acertos. E até agora eu não vi a oposição, por exemplo, dentro da Câmara, falar ou enaltecer qualquer tipo de trabalho ou propor até uma melhoria. Então eu acho que essa primeira imagem que nós tivemos nesses primeiros 6 meses é que foi, em alguns momentos, uma certa precipitação, euforia, talvez até, por estar se iniciando. Houve uma troca de poder, uma alternância de poder em Santa Cruz, já estava aí há 12 anos que não ocorria, e naturalmente há uma série de mudanças de comportamento. Mas eu acho que esses próximos 6 meses vai dar uma impressão muito melhor de todos os vereadores ao povo de Santa Cruz de Cabaribe.
Costumo dizer que tem vereador que antes não sabia o que era uma policlínica, que hoje é fiscal de policlínica. Como tem vereador que antes era contra absolutamente tudo e hoje é a favor. As coisas se alternaram muito rapidamente. São 12 horas, a gente chega ao final do programa. Evidente que eu gostaria de ter tido a oportunidade de mais perguntas, abordar outros assuntos, mas espero receber o vice-prefeito Dimas Dantas aqui outras vezes. Muito obrigado, Dimas, pela sua presença.
Agradeço, Ney, e de fato nós vamos estar aqui até mesmo para que a gente passe a prestar contas das nossas ações frente à secretaria. Eu quero muito, Ney, muito mesmo, que a gente chame a população de Santa Cruz para a importância da educação na vida do povo. Não adianta a gente estar fazendo a educação mostrando números, porque números nem sempre são reais. Você às vezes encontra números que são fantásticos, mas quando você chega lá dentro, ou seja, no real, você descobre que eles não traduzem a realidade. Então o que eu quero é que a população de Santa Cruz desperte verdadeiramente para a importância da educação na vida de todos nós. Muito obrigado e até a próxima.
Meio-dia, vem chegando o povo no rádio e amanhã no Rádio Debate, e o debate acontece entre dois vereadores, oposição e situação frente a frente aqui, todas as sextas-feiras. Até amanhã.